Olá e bem-vindos ao posto emissor número 175. No último episódio do nosso podcast Antes do Natal, recebemos um dos membros de uma banda que na última década não se cansou de bater recordes. Tudo começou há quase 30 anos, num colégio de Lisboa, e desaguou em milhões de escutas nas plataformas e salas de concertos esgotadas. Este ano abraçaram as raízes e o Alentejo num disco a que chamaram apenas Canções Bonitas, em português, volume 1. Falamos dos Dama e connosco temos um dos seus fundadores, Caixa.
Olá.
Bem-vindo.
Muito obrigado por me receberem.
Obrigada a nós por estares aqui.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.
Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade. Chegar a casa, fazer o jantar e tirar-te a saudade.
Como é que te sentes hoje?
Olha, muito bem, matinal. Gostei, estou a gostar.
És um rapaz de acordar cedo.
Eu sou um rapaz de acordar cedo, não muito. Não muito. Eu tenho uma vida bastante notívaga. E por isso, sim, durmo as minhas 5 horas. Não sei qual é que é o intervalo em que eu as durmo, mas pronto, se eu estiver, está tudo bem.
Entre concertos e...
Sim, muito nesta fase, durante a fase da tour, de junho até final de setembro, sim, muitos concertos. Agora é muito muita criação, muito tempo de estúdio. Não só para os Dama, mas também nós temos a nossa editora e por isso temos lá muitos artistas e eu gosto de estar envolvido no processo de todas as canções e por isso passo muitas horas lá.
Fala-me um pouco dessa tua editora.
Então a nossa editora se chama Maktub. Começámos-la há 2 anos e está a ser uma experiência incrível. Somos uma editora, uma label, mas também fazemos management. Estamos neste momento com 4 artistas. Deles é a Mar, o Lute, o Salvador Seixas e o Lil Boy Bruce. E está a ser uma experiência muito incrível vê-los crescer, acima de tudo, e a ver que a nossa editora é uma editora de artistas para artistas. E sentimos que nós, Dama, tivemos a oportunidade de, nos últimos 10 anos, viver muitas coisas neste mundo da música. Muitas coisas boas, algumas coisas menos boas também, decisões em que tivemos bem, decisões em que se calhar fomos imprudentes. Então toda essa bagagem e ver nos jovens artistas que se calhar as dúvidas eram muito parecidas com as nossas. Se calhar as coisas que eles nem sabem que sabem são as mesmas. E por isso nós estarmos aqui para eles também, para desconstruir e para fazer este caminho com eles e para aprender também, porque acho que é fundamental para nós enquanto artistas estarmos também rodeados da outra geração de artistas. Acho que é uma coisa que nos mantém frescos.
Quais são os conselhos mais importantes que dás? Essas dúvidas que tu sentes que eles têm e nas quais se calhar podes ajudá-los?
Eu acho que há duas coisas basilares, que é a razão pela qual tu fazes, a razão pela qual tu queres ser artista, para a qual tu é uma necessidade humana tua de expressar os teus sentimentos, seja sob que forma for, e muito trabalho. Acho que é consciencializar que há muita gente muito talentosa com o mesmo sonho e que a fome que tu tens e também com quem te rodeias vai ditar muito a tua diferença perante os outros, porque não só em Portugal, mas como no mundo, e graças a Deus há muita gente muito talentosa.
Sentes que se calhar às vezes há pessoas que têm o sonho, não será só na música, mas pronto, hoje falamos de música, de singrar, de ser famoso, mas sem saber o esforço que isso depois vai implicar, não é? Pessoal, profissional, trabalho.
Sei lá, mas isso há de tudo, não é? Isso não. Eu estou a falar dos verdadeiros, sabes? Porque tudo o resto, tudo o que for acessório. É isso, a fama, o dinheiro, as fotografias, o que for, se não for sustentado, é só isso. Ou seja, claro que vivemos, e sinto que vivemos numa sociedade de muito do querer pertencer e muito de alguma necessidade de aprovação e de falsa fama também. Mas o que o verdadeiro artista quer, e falo pelo menos dos cantautores, é para ver esta coisa que nós criamos às 3 da manhã, produto da nossa vida, da nossa inspiração, a ser cantada por milhares de pessoas. Aí está o verdadeiro sumo bom daquilo que nós fazemos.
Os Dama tiveram um ano bastante diferente, se calhar especial, com um EP que mostra uma nova direção e também concertos nos Coliseus. Mas primeiro, como esta é a tua primeira vez aqui no Posto Emissor, vamos recuar um bom bocado até, assim, umas boas décadas, até à altura em que tu conheceste o teu amigo Miguel. No colégio tinhas cerca de 6 anos, não é?
É verdade, 6 anos no colégio de São João de Brito.
Tens memórias desse tempo?
Tenho muitas memórias desse tempo, sim. Nós estudámos no colégio de São João de Brito. O colégio está bastante diferente. Eu fui da turma do Coimbra desde o primeiro ano até o nono ano. Por isso foi desde sempre partilhámos também, desde muito novos, a nossa paixão por escrever. Eu sinto que nós rimamos desde a nossa primeira rima, quando a professora Elsa nos ensinou a rimar. Eu lembro-me dessa predisposição natural que nós tivemos para, ok, bora primeiro rimar, perceber o que é isto. E depois a necessidade artística de, estou aqui às 3 da manhã, tenho 14 anos e estou a escrever aquilo que estou a sentir. Mas pronto, eu não pensava muito sobre isso, achava que todos os miúdos de 13, 14 anos faziam a mesma coisa.
Lembras-te da primeira canção ou das primeiras rimas que escreveste com o teu amigo?
Das primeiras, lembro-me, perfeitamente.
O que é que vos ocupava a mente nessa altura?
Olha, nós tínhamos uma canção contra o racismo, todos diferentes, todos iguais. Tínhamos... A nossa primeira canção foi Musa. A nossa segunda canção é O Vida, que entre quadras nossas temos... A versos de Fernando Pessoa, que nós tínhamos, almejávamos para que as pessoas pudessem estudar com as nossas músicas também.
Grandes sonhos.
É verdade. E hoje em dia isso já se concretizou, ou seja, já canções dos Damas tiveram em livros de português, fomos a Macau e percebemos que havia pessoas chinesas a cantar as nossas músicas. Porque as nossas músicas estão lá nos manuais de português. E por isso, sim, essa está.
A professora Elsa havia de ficar feliz, orgulhosa.
Não, a professora Elsa já tivemos a oportunidade e tivemos com ela 2 vezes este ano e está orgulhosa.
Que lindo. Vocês são amigos há tanto tempo. Ok, também foram colegas até ao nono ano, também há bastante tempo. Ainda assim, muitas vezes não é comum termos amigos que remontem há tanto tempo. É porque vocês são muito parecidos, ou se calhar o contrário, não é? Nas vossas diferenças que reside a força da amizade.
Muito, muito complementares. Pelo menos eu sinto isso de nós os três. Ou seja, nós e Dama é isso, não é? Nós não somos propriamente a banda em que um toca guitarra, o outro toca piano, o outro toca xilofone. Ah, bora fazer uma jam e juntarmos. Tudo floresce da amizade. E tudo se mantém. Eu sinto também muito, muito por causa disso. É tudo floresce daí. E por isso, e nesse âmbito, e para encontrar a tua pergunta, eu sinto que há uma linha comum, ou seja, daquilo que nós escolhemos para ser inabalável entre nós, da nossa amizade. Mas eu sinto que a grande vantagem é mesmo o quão complementares nós somos. Ou seja, como tu estás a dizer, essa diferença que acrescenta.
No fundo, é então nas diferenças que vocês se complementam, não é?
Sim.
Estava a ler sobre a tua vida, a tua família. O teu pai é médico.
É verdade.
Foi por pressão familiar que chegaste a tirar um curso superior, o curso de Direito?
Eu não diria por pressão familiar, sabes? Foi mais por atendendo a. Indo atrás e pensando na minha consciência na altura, foi muito. Epá, tu falas bem, tu escreves bem, tu vais para direito. Sabes? Então, então fiquei eu próprio. Também não tinha sido. Não era daquelas crianças que aos 13 anos já está a cantar e toda a gente diz, grande cena. Ou seja, não, tipo, eu era mais pela na escrita, ainda a ganhar os cursos de poesia, mas depois ainda estava tipo, a tentar arranjar o meu flow. Ou seja, há sempre aquele ponto dos pais e o mundo artístico, esse mundo desconhecido, pais que não são artistas, que é um mundo muito incerto, é melhor tirares um curso para te salvaguardares de determinada maneira. E eu sim, atendo à minha realidade naquela altura. Eu já fazia os shows com o Coimbra, já, aliás, nessa altura já fazíamos com o Cristo também, mas não ousava pensar que isto iria ser a nossa vida.
E quando é que sentiste que iria mesmo ser a vossa vida?
Quando é que eu senti mesmo? Acho que foi logo no primeiro ano, a seguir a lançarmos o Desajeitado, o Luísa, às vezes, acho que nós, quando nós aparecemos, eu sinto que foi a tempestade perfeita para nós, na música portuguesa, a maneira como nós aparecemos, quem é que estava na indústria e na rádio naquela altura a passar, ou seja, a música que se fazia, nós chegámos como uma coisa extremamente nova e diferente. E então acabámos por, nesse ano, conseguir conjugar ali três canções que todas entraram. E então aí, sim, comecei a ver pessoas a furarem as filas para nos ver e tudo isso a acontecer. Aí comecei a ter noção.
Foi aí também que se calhar os teus pais perceberam que afinal a música podia ser uma opção mais segura, mais válida.
Isso eu acho que deve ter demorado mais um ano ou dois. Eu acho que sim. Acho que é o normal pelo desconhecimento. É sempre aquela postura de querer salvaguardar e de amor, de não perceber. E eu sinto também que para dar esse passo tu tens que provar alguma coisa aos teus pais. Para te sentares à mesa dos crescidos. Mas no fim do dia isso é amor, eles querem ver-te feliz e sabem que às vezes a vida não é fácil. E por isso, nessa demonstração de amor, tentam ainda pôr aquelas barreiras quando estás a jogar bowling para ver se a bola vai ao meio. Mas pronto, também cabe-te a ti teres as mãos no teu destino, no teu caminho.
Ainda chegaste a trabalhar num escritório de advogados, não foi?
É verdade. Ainda estive lá um ano e meio.
Mas percebeste que não era exatamente para ti?
Não, assim, eu fui lá para mudar a experiência, mas eu já sabia bem que não era para mim. Na verdade, eu estava mais a fazer Estava aqui, estava ali a ver como é que eu saía disto. Porque eu sei que eu não queria seguir direito, eu continuava a escrever canções. Na altura até fui tirar um curso de apresentador de televisão para a ETIC. Mas pronto, às tantas, graças a Deus, os Dama foram um caso one in a million, porque as coisas quando explodiram para nós... Foi até hoje.
Por acaso, quando estava a ler sobre o teu percurso, pensei, ele escreve as canções, foi para direito, deve haver aqui uma ligação à palavra, ao texto. É uma coisa que sempre te deu prazer, não é?
Sempre foi. É mais a parte do me expressar, sabes? Porque eu nem sou um ávido leitor, nem li muitos livros na minha vida. Mas essa necessidade de me expressar e de falar do que eu estou a viver sempre foi uma coisa que me acompanhou e faz parte de mim. Ou seja, eu sinto que eu sou aquilo que faço. Por isso, se eu não fizer, eu não sou. E pronto. E pá, e tenho a sorte. Estás a ver? Eu sinto mesmo que essa é a derradeira sorte enquanto artista. É tu poderes, no meu caso, sentir escrever, cantá-lo com os teus melhores amigos ainda por cima, e que isso te ponha pão na mesa, e hoje em dia que consiga também dar a mão a outros artistas para estar no caminho deles. Por isso eu sinto que é esse. Obrigado, eu estou
no sítio certo.
Estou no sonho, é isto.
Tu tens irmãos?
Tenho.
E eles também são dedicados às mesmas artes ou nem por isso?
Não são dedicados às mesmas artes. São todas umas lindas três artistas e um artista também, mas não estão dedicados à arte.
Muito bem. Um dos primeiros grandes concertos que os Dama deram foi em 2014, na primeira parte do One Direction, no Estádio do Dragão. Como é que foi tocar para tantas pessoas, atuar com tanta gente à frente?
Foi especial. Foi daqueles. Sabes que esse concerto tem um pormenor engraçado. Foi a primeira vez que nós tocámos Dineers. Não usávamos a tela, usávamos munição. E nós não tocávamos com clique. Então, vemos os vídeos desse dia no Estádio do Dragão e todas as músicas estão para aí uns quase 10 BPMs mais rápidas. Estávamos tão nervosos, tocávamos aquilo tudo a correr. Mas foi um dia marcante na nossa vida, sem dúvida. A partir daí também começou muita coisa, começou o despertar de outro público para nós. Mas foi... teve uma magnitude incrível. Nós estávamos muito, muito nervosos para esse concerto.
Conseguiram conhecer os One Direction ou nem por isso?
Conseguimos conhecer. Eu conheci o Niall, depois o outro não, e o Lois. Assim, conheci dois deles que andavam lá a passar no carrinho de golfe.
E sentes que vocês têm fãs que vos acompanham desde esses primeiros passos? Não necessariamente desde esse concerto, mas desde que apareceram quase.
Há muitas pessoas. Muitas fãs nossas que estão connosco hoje em dia que começaram nesse concerto, exatamente assim. E há muitas, e nós conhecemos-las. As primeiras 30 pessoas das filas dos nossos concertos, aquelas habituais que já têm mais de 100 concertos nossos nas pernas, sim, nós conhecemos todas, sabemos o nome de todas, dos pais, das mães. É uma grande família.
Aquelas pessoas que tiram férias, se calhar, para vos acompanhar.
Não, se calhar, é isso acontece. Isso acontece, e é incrível, são meio malucas da cabeça, sabes? Mas é porque eu não consigo perceber como assim tu viste isto ontem. Estás aqui outra vez e nós estamos a 300 km de onde estávamos e tu estás cá. Ou seja, tu fazes parte da vida das pessoas assim, porque é o que acontece. A única coisa comum do primeiro álbum dos Dama até ao último álbum dos Dama é verdade. Isto aqui é a verdade, é a nossa vida, é o que estamos a viver. Tudo o resto, a cama sónica, é tudo diferente, os instrumentais são todos diferentes. Mesmo não seguimos nenhuma linhagem instrumental específica, cada canção é uma tela em branco, mas tudo o que está lá é a nossa vida. E é lindo ver, tipo, há pessoas que estão cá há 10 anos a acompanhar a nossa vida e a crescer, e a crescer connosco.
É um privilégio.
É imenso.
Tu sentes isso em relação a alguma banda, a algum artista que te fizesse, se calhar, ir ver dois concertos em dois dias consecutivos, se pudesses?
Dois concertos em dois dias consecutivos, se eu pudesse.
Ou assim,
que já
alguma
visto,
loucura.
Que eu já tenha visto.
Alguém que tu gostes mesmo muito.
Eu tenho umas contas para estar com o Drake.
Ok.
Que nós fomos vê-lo, não íamos vê-lo, estávamos em Amsterdão prontos para vê-lo. Já lá na arena, ele cancela o concerto. Então, esse ainda no estado de verão.
Ainda dói um bocadinho.
Não, sei só que, pronto, não era naquele dia. Ele ainda também já fez mais uns bangers, entretanto, portanto, o concerto vai ser melhor.
Ok. Há pouco disseste que os Dama, quando apareceram, encontraram, de certa forma, um cenário propício, não é? E que trouxeram algo de novo. Tu consegues identificar o que é que trouxeram e não havia na música portuguesa até então uma certa... postura, uma frescura na pop, não sei.
O que é que nós trouxemos? Primeiro, eu sinto uma banda é sempre de salutar. E depois nós parecíamos ao início quase uma boys band. Quase não, nós parecíamos efetivamente uma boys band. Trouxemos os drums digitais com o acústico. Trouxemos a nossa maneira, o nosso flow, a nossa maneira de entrar no beat também é uma coisa que não é bem rap, também eles também não estão a cantar, o que é que é? E depois eu sinto que é muita nossa energia, e é isso que ainda vale hoje em dia, que é, eu sinto que é refrescante, tipo, pessoas verem amigos a existirem e a serem, e eu acho que isso foi o que mais cativou, Ok, depois as canções entraram, claro, ainda bem que as canções entraram no coração e nos ouvidos das pessoas bastante, mas eu sinto que aquilo que contagiou foi mesmo a nossa energia entre nós os três, quando nós estamos aí com a nossa guitarra a cantar as nossas canções.
Por falar em canções, tens alguma que te orgulhes mais de teres escrito?
Sabes que normalmente a que nós gostamos mais é sempre a última que fizemos. Mas eu fiz uma ontem. Mas eu sinto que o Que Lá Vai é uma canção marcante na minha vida e na nossa vida. O que representa o claro momento em que nós despertamos a nossa consciência e percebemos um bocadinho o que é que tinha sido a nossa viagem até ali. Tanto que a canção começa com "De queixo aberto ouvi tudo". E é isso, eu sinto mesmo que o Que Lá Vai é essa canção que para mim ganha esse lugar que estás a falar.
Esse galardão. Em 2019, os Damas escreveram uma canção que o João Campos levou ao Festival da Canção e daí surgiram muitas coisas importantes para o vosso percurso, não é?
É verdade.
Conheceram o Buba Espinho.
Conhecemos o Buba e o irmão dele, o Eduardo e o Aleix. Esse dia marcou porque... é mesmo interessante que esse dia nem foi um dia particularmente feliz para nós, porque não passámos da primeira fase, a nossa canção não passou da primeira fase. Mas ficámos. O João é um lead singer e um artista que eu sinto mesmo, daqueles que eu sinto orgulho em que ele seja português. Sempre que o vejo ao vivo, ele é incrível. Mas agora, falando dos Manos Espinho e do Aleix que nos ficaram, de facto foi uma. Foi o token para a nossa existência hoje em dia, porque foi através dessa amizade. Depois o Buba continua a ir lá ao nosso estúdio. Tínhamos esta canção começada, que era o Casa. E pronto. E ligámos, fomos ao Alentejo, da com ele e com os amigos e criámos o Casa, que foi depois uma canção que deu origem ao nosso EP Canções Bonitas em Português. E esse dia e o É O Que É bom, é linda o tema ter sido o É O Que É. Esse dia vai ficar para sempre entre nós. E por isso nós regravámos o É O Que É. E o É O Que É sempre foi uma canção que nós pensámos: ok, eu tenho uma tatuada aqui. A seguir a escrever o É O Que É, eu tatuei aqui nos dedos. E nunca soubemos qual é que ia ser a forma da canção. Até estávamos um bocadinho, não nos dá as melhores memórias, mas um dia vamos todos para o estúdio e vamos sentar-nos na canção. E a versão final da canção acabou por ser uma versão ao vivo, a maneira como a cantámos no Coliseu.
Engraçado como de um dia não especialmente feliz, como disseste, acabou por sair uma coisa tão boa, não é?
Não, isso é sempre, se nós estivermos atentos, há sempre o lado bom das coisas más.
Uhum. Eu também achei curioso, vocês lançaram o EP este ano com essas canções, mas primeiro tocaram-nas nos Coliseus, não é? Uhum. Quiseram testá-las primeiro ao vivo?
Não, o processo de criação é muito flexível, ou seja, nada é até ser, tudo vale. Então nós nem tínhamos bem ainda conjeturado como é que íamos fazer este EP. Sei que aproveitámos a altura em que não só o Buba, mas como os Batidos do Canto estavam cá em Lisboa para ensaiar connosco, para gravar também mais algumas coisas. Sabíamos que queríamos fazer uma versão do Menino Estás à Janela. E pronto, assim que conhecemos o grande mestre Vitorino, tudo ficou possível. Temos a honra de ter uma versão do Menino Estás à Janela com ele, de a cantar com ele no Coliseu. E por isso, sim, o EP acabou por ser o apanhado de tudo aquilo que nós construímos juntos. E eu sinto mesmo que o grande marco foi mesmo nós termos feito isto juntos. Não é a banda pop que vai ao Alentejo e canta alentejano nas suas canções. Não são os alentejanos que vêm, que querem dar um toque mais pop ao canto alentejano. E não, isto fomos nós e eles que criámos um mundo totalmente novo.
Ficaram felizes quando o Vitorino aceitou.
Foi, temos a bênção, podemos continuar. Era necessário ter um melhor sabor assim. Foi muito, muito emocionante para nós todos. Aliás, ao vídeo do Coliseu, o Vitorino está a falar e a cantar, nós estamos todos a olhar para ele embasbacados.
Vocês com estas canções bonitas escritas em português quiseram homenagear a enorme força e ternura do Alentejo e das suas pessoas. Tens uma ligação também especial a esta região?
Agora tenho uma ligação especial para a vida. Antes já tinha, já dizia que os alentejanos eram a minha raça de portugueses preferidos. costumo dizer isto. Mas mais do que na bigger picture, no grande cenário, eu vejo, acima de tudo, nós íamos buscar uma raiz deste país ali no sul, e conseguimos perceber que através de uma raiz ancestral conseguimos unir as pessoas. Ou seja, uma pessoa do Minho sente-se portuguesa ao ouvir este canto alentejano. Isso é maior do que o sul, maior do que o norte, maior do que o centro. É as razões pelas quais nós conseguimos sentir-nos uns aos outros, compreender a língua, compreender-nos através da linguagem. Isso é algo maior do que só o Alentejo e aquilo que nós pretendemos fazer com o título disto, que é Canções Bonitas em Português. Nós queremos continuar a fazer Canções Bonitas em Português, e sabemos que português é falado noutros sítios do mundo, noutros continentes.
Onde será talvez um primeiro capítulo de uma nova vida para os Dama, este EP?
Os Dama, é isso, cada trabalho
sempre
lançado
a renovar, não é?
Sim, mas com o Canções Bonitas em Português sinto que é isso, ganhámos este setor. É o Canções Bonitas em Português volume 1. Agora vai existir o volume 2, mas o conceito é o mesmo. Nós vamos a uma raiz e vamos tentar ser outra vez o canal dessa raiz para juntar pessoas, unir pessoas.
Eventualmente a outras regiões.
Sim, mas agora nós particularmente estamos interessados em outro continente.
Ok. Nós, no fundo, somos um país. Portugal é um país tão pequeno, não é? Mas bastante diverso nas suas tradições. Mas,
e o português é muito falado. Esse é o nosso ângulo neste momento, que é cada vez mais, e estamos numa altura do mundo em que cada vez mais um português percebe um brasileiro, vice-versa, um brasileiro percebe um angolano, vice-versa. Há muitas coisas que nos unem, muitas coisas que nos unem, e por isso nós estamos a tentar procurá-las.
O sucesso da canção Casa, que está incluída neste EP, apanhou-vos de surpresa ou sempre acreditaram naquela canção?
Eu posso falar por mim, eu sempre acreditei. Sempre acreditei que aquilo era especial. Mas, sabes, te falávamos há um bocadinho daquela primeira fase dos Dama, em que de repente há a tempestade perfeita, em que nós lançamos uma, vai, lançamos duas, lançamos três, lançamos quatro, e nessa tempestade perfeita nós conseguimos, graças a Deus, sete canções ali naquela fase muito intensa em que chegaram às pessoas. Ou seja, tu enquanto artista, e nós, isso é a nossa primeira experiência, não é? Tu começas a acreditar no teu toque de Midas, até que depois lanças uma que achavas que ia ser como as outras e não é. Estás a ver? E então tu começas, ok. Depois lanças outra e não está naquilo. Está a correr bem, ok. Não vou ser ingrato, mas não está a chegar àqueles números, àquela propagação da música pelas pessoas. Não sentimos isso. Mas com o Casa, eu voltei a sentir isso. Ou seja, já me tinha, ok, não vou pensar isso.
Não vou estressar.
É o que é a única coisa, e sempre a única coisa que nós artistas podemos garantir, é que nós adoramos isto. Tudo o resto vai ser consequência. E é sempre, não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos é para fazer arte verdadeira e que nós adoremos. Tudo o resto vai ser consequência. Mas com o Caso eu voltei a sentir aquela sensação que tu tens, que aí esta música parece que já vem com o público.
Sim. Deve ser bom pensar, sentir
não,
isso.
É ótimo.
Tem também uma canção que é uma dedicatória, uma homenagem às mães. O que é que a tua mãe achou disso?
Minha mãezinha chorou, agarrou-se a mim e não precisa dizer nada. Não precisa dizer nada, minha mãe. Basta abraçar-me. E o bom é que eu também não lhe preciso dizer nada. Isso é bom sentir. E é raro sentires que tu não precisas dizer nada, que essa pessoa conhece-te.
Uma comunicação que dispensa.
É, dispensa mesmo.
Dispensa as palavras, não é? Vocês este ano, vocês, os Dama, não, tu e a tua mãe, não é? Naturalmente, tocaram nos Coliseus, lá está, esse concerto de apresentação, no fundo, do que viria a ser o EP. Para a dimensão dos Damas, os Coliseus acabam por ser salas intimistas quase, não é? Foi bom sentirem ali o carinho mais próximo, se calhar, dos vossos fãs.
O concerto foi levado, foi todo levado para essa proximidade. Nós fizemos a mesa, nós e os Bandidos do Canto e o Buba, e a nossa banda também, e recriámos aquilo que nós vivemos, porque foi literalmente um jantar entre nós todos, que deu origem ao Casa. Nós fomos todos jantar à Taberna da Pipa com o Bubi e com os amigos, porque até lá eles ainda não eram os Bandidos do Canto. Eram todos eles cantavam, mas todos eles tinham os seus grupos individuais. Ou seja, os Bandidos do Canto é também algo que nasce do Casa. E nós tínhamos alugado uma casa lá, montámos o estúdio lá, fomos a seguir para o estúdio fazer a canção. Então o que nós quisemos foi trazer este... Trazer um bocadinho deste ambiente para o Coliseu e para as pessoas beberem também dessa energia que é muito poderosa essa energia de partilha e de veres ali tanta gente em palco que são fãs uns dos outros.
Agora em 2024 voltam se calhar à estrada com concertos mais...
Não, este ano depois dos Coliseus tivemos bastante estrada daquela.
Sim, claro. Mas agora como estamos na reta final do ano, perguntava se já estão a preparar o novo ano também.
Não, já estamos aí a ter as reuniões para a tour. Como é que vai ser a tour? Vamos ter também concerto na passagem de ano. Vamos estar ali em quarteiro. Por isso vai ser, já está marcado e vamos começar o ano com o pé direito. Mas sim, agora começa toda aquela fase de preparar, porque a próxima tour está aí.
Ontem estava a ver o documentário que foi feito com a Cristina Ferreira depois da tua participação no Big Brother Famoso.
Vi há pouco tempo também.
Não tinhas visto?
Não, eu não via desde que foi editado. Por isso, ou seja, já passou algum tempo, vi. Também vi há pouco tempo, engraçado.
E o que é que achaste?
Gostei, mas parece que foi há muito tempo atrás.
Pois, no fundo foi há menos de um ano, não é? Foi no início de 2022?
Não, foi há dois anos.
Há dois anos?
Sim.
Ok.
Não vai fazer, vai fazer dois anos ali em maio.
Ok.
No próximo maio.
Certo. Depois já estamos em... no final de 2023. Acho que neste documentário uma coisa que sobressai muito é todas as reticências que os teus amigos e companheiros tinham em relação à tua participação, tendo em conta que depois acabaste por ser o vencedor. Aproveitaste para desfregar isso na cara ou nem por isso?
Ah, não, jamais. Porque de todas as pessoas com que eu falei, eu procurei muito o não. Ou seja, procurei muito, ok, diz-me lá que eu estou maluco da cabeça, que isto não faz sentido nenhum para a minha vida. E que eu concordo com isso. eu procurei muito isso. Mas com todas as pessoas que eu falei, nós desconstruímos muito o sentimento e todas elas me disseram: ok, estou descansado, yeah, vai, bora, let's go. Por isso não foi preciso esfregar na cara de ninguém. Mas foi bom porque foi daqueles tiros em que eu sentia que estava mesmo tudo escuro. Havia coisas que podiam mesmo não correr bem, havia só mesmo uma nesga de luz. Mas pronto, foi essa que fomos buscar.
Tu tomaste essa decisão de entrar na casa, digamos assim. casa. Palavra muito comum nesta entrevista, muito recorrente. Numa altura em que não estavas especialmente bem, dizes nessa entrevista com a Cristina Ferreira, que vivias entre o carro e o estúdio, uma solução um bocadinho, se calhar, radical, não é? Ok, estou mal e vou-me atirar para um sítio ainda mais incerto, ou quer dizer, havia coisas que podiam correr mal, como tu disseste.
Aí, certo. Aí poderiam. Eu sei que poderiam haver coisas que poderiam correr mal, mas a maneira como aquilo me bateu e atenção que muito do sítio onde eu estava a tomar responsabilidades sobre isso. Por isso é que eu fui viver para o estúdio. Por isso é que eu limitei, ok, isto é o que tu tens, por alguma falta de responsabilidade aqui, por outro fator aqui, é isto que acontece, não é? Se tu tens um teto comprado, tens. É este estúdio, é uma casa, não é uma casa, mas pronto, tens isto. Por isso, este vai ser. É engraçado ver que quando nós comprámos o estúdio, já há uns anos atrás, foi antes de comprarmos casa. E nós dizemos, pá, isto aqui, se tudo correr mal, é aqui que pode correr tudo bem outra vez. Havia esta mesa, me parecia que quase estávamos a adivinhar. E por isso, eu estava só bastante consciente. Estava bastante consciente, não estava essa coisa de estar mal, ou estar não sei o quê. Eu não estava perdido acima de tudo. E eu estava triste, mas não estava triste por estar triste. Estava só a aceitar a realidade. E pronto, e o convite surgiu, não sei porque é que me bateu num ponto em que me veio deixa lá ver, porque não.
Qual foi a melhor coisa que retiraste dessa experiência? Além da vitória, eventualmente?
A melhor foi uma grande lição para mim. Mesmo, fui buscar, fui encontrar partes minhas que estavam camufladas por mim, claro, mas senti mesmo que a minha força estava camuflada e ali encontrei bastante. Pus-me também à prova a mim enquanto homem noutro ambiente e perante outros homens e outras mulheres, numa espécie de uma competição que querem a mesma coisa, e olhando para trás e ver que consegui, ficou bem. As pessoas que me conhecem viram a pessoa quem eu sou, ou seja, para elas a experiência foi muito tu gajo não sei o quê, este gajo é este gajo, ou seja, essa é a melhor.
Não estavas ali a representar.
Exato, ou seja, essa é a melhor coisa, porque é a verdade, quem me conhece sabe disso, mas sim, tive desafios e tive lá momentos difíceis que me puseram à prova enquanto homem, em que eu tive de tirar esses azimutos e como lidei bem no meu entender com tudo o que se passou, sim, subi uma escala. Eu gosto destas experiências pouco ortodoxas.
Tendo em conta que ganhaste também, conquistaste, imagino, a simpatia de quem te levou a essa vitória, não é? Uhum. O público deve ter empatizado contigo, não, com a tua personalidade.
Recebo muito amor de todas as faixas etárias. Sim, às vezes onde estou lastrado eles chamam-me o Neto de Portugal.
Que fofinho.
Não, mas foi, quando eu saí recebi amor por todos os lados. Eu até estava um bocado. Eu antes controlava o canal, não é? Tu gostas das nossas canções, eu sou esta pessoa, desta banda. Tu gostas daquilo que nós fazemos, sentes as nossas canções, é por isso que estás aqui a viver comigo. Agora eu não sei, tu viste-me a existir, eu não sei porque é que tu gostas ou porque é que gostas tanto, não consigo. E então ao início eu estava a tentar um bocadinho descodificar isso. Até que decidi, para descodificar.
Aceita.
Aceita, abraço e está-te feliz por isso.
Muito bem, só para terminarmos esta primeira parte, depois passamos às rubricas da semana.
Okay.
Olhando para o palmarés impressionante dos Dama, já bateram tantos recordes, tocaram em tantas salas, o que é que sentes que vos falta fazer? Sei que agora, pronto, já me disseste que vão explorar outras regiões, outros públicos, se calhar, é mais por aí.
Não, é mais por aí. Dama, nós queremos unir a língua portuguesa. Unir os falantes de língua portuguesa dessa maneira, na origem mais primordial. Ou seja, estamos a tentar procurar, como fomos ao canto alentejano, fomos buscar a raiz. Também queremos ir à África, mesmo à raiz do funaná, do semba, de tudo isso, e tentar arranjar algo que seja comum a todos nós, porque nós sentimos na mesma língua. Isso é uma vantagem incrível. Temos centenas de milhões de pessoas que conseguem sentir na mesma língua. E eu sinto isso. Dama representa partilha, representa união. E por isso sentimos que essa é a nossa missão, ir à procura daquilo que nos une e perceber que o mercado da lusofonia é um mar de oportunidades, se nós formos pelas coisas que nos ligam e não pelas coisas que nos separam.
E sentem que têm alguns ouvintes já, por exemplo, no Brasil, através das redes sociais, têm algum feedback? Ou...
Sim, temos alguns, mas para a dimensão do Brasil é sempre residual.
É sempre um
gotinha, nós alimentamos
botinha,
sempre
é?
aquele sonho e temos sempre bastantes comentários de fãs brasileiros. Mas pronto, mas o Brasil é um mundo.
É um mundo, literalmente. É um mundo. Vamos agora falar dos temas desta semana. Os últimos dias foram marcados por muitas novidades no que toca a concertos do próximo ano. Uhum. Ficamos a saber, por exemplo, que os Pearl Jam vão ao Nossa Live, em Algés, okay. 13 de julho, no espaço de 24 horas. Os bilhetes de dia esgotaram, portanto, agora já quem quiser ver o Eddie Vedder, são mesmo comprando o passe de 2 ou de 3 dias. Também esta semana foram anunciados concertos da colombiana Karol G na Altice Arena em julho, de James Arthur no Mel, Marias Vivas também em julho, e de Dino de Santiago no Cool Jazz, que este ano celebra os 20 anos, o festival em Cascais, então, a 20 de julho. Para Paredes de Coura no Minho, em agosto, acabam de ser anunciados 8 nomes, como com Soul Dive e Jesus and Mary Chain à cabeça. Ainda no verão, os regressados da Weasel estarão nos Açores tocando no Festival Monte Verde em São Miguel, a 18 de agosto. No final do ano, os alemães Guano Apes regressam a Portugal para um concerto no Lisboa ao vivo, a 23 de novembro. Caixa, é um ano que promete muito em termos de concertos.
É verdade.
Já está tudo a fervilhar.
Já está tudo a fervilhar e ainda há pouco tempo aconteceu aconteceu algo nesta, para a nossa cultura e para o nosso país que eu bati palmas mesmo quando foi o Soul J ter esgotado o Altice Arena e ter marcado outra data e ter, acima de tudo, lançado este álbum em que eu ouvi e senti-me orgulhoso por ele falar a nossa língua por ser dos nossos, e acho que eleva a bitola artística, o ponto da caneta dele, as produções dele também. Acho que levaram, e o facto de, em tão pouco tempo, se ter esgotado um Altice Arena para ouvir Soul J significa que a nossa cultura está com saúde e está com bom gosto.
Duas Altices Arenas é muita gente mesmo, mas isto é um álbum incrível, não é?
É um álbum incrível, mas acima de tudo é mesmo a maneira como ele fez tudo, ou seja, para quem esteve atento e ver como é que ele lançou o Where You At e depois fez a cavalgada toda com a confiança para fazer para 2 dias, ou o que é que foi, depois de lançar o álbum, esgotar o Altice Arena, foi o que eu disse. Fico feliz. Acho que é um sentimento que espero que mais gente tenha e que percebam que o bem de um dos nossos é mesmo o bem de todos.
Eu falei aqui dos da Weasel, que anunciaram umas datas na Madeira e nos Açores, e por acaso o Slow J, numa das canções deste novo disco, diz qualquer coisa como: isto é da Weasel no tempo da Duia. Podemos ter aqui se calhar um sucessor em termos de amplitude de público a que vai chegar, não sei.
Não há sucessores, não sinto isso. Não há sucessores para os da Weasel, não há sucessores para o Slow J. Não existirão sucessores para os Dama. Existirão, e espero eu sempre, grandes artistas sinceros com a sua identidade, e que percebam que, sim, que os limites somos mesmo nós que pomos a nós mesmos. Portugal não é assim tão pequeno.
Não há sucessores para os Dama, mas se calhar quando surgem alguns artistas novos, tu já sentes que poderão ter sido influenciados ou inspirados por vocês, não?
Quando assim é uma honra. É uma honra, é para isso que aqui estamos, para inspirar e ser inspirados. Essa é a verdade. Enquanto conseguirmos estar assim, vamos manter a nossa frescura e vamos continuar a fazer coisas novas.
Eu não sabia que era ontem o dia da nossa conversa. Vim aqui dizer-te que me interessa tudo o que estar perto de ti pareça. Quero ficar, não importa o que aconteça, para seguir sempre de onde vem essa voz.
voz que só tu ouves bem e te trouxe até aqui, me trouxe a mim também.
Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. O meu colega Mário Rui Vieira falou com a Rita Vian, cantora-compositora portuguesa, que este ano lançou o álbum Sensorial. Nesta entrevista ela explica que em adolescente ouvia tudo um pouco, do fado à eletrónica, passando por Paco de Lucia, Ornato Violeta ou The Weasel, cá estão eles outra vez, quanto à influência da música tradicional, que também se faz sentir na música da Rita Vian. Ela diz que vem daquilo que ouvia na casa dos avós. Diz ela, é como uma casa... Casa é o título desta entrevista. Uma casa que está no meu subconsciente. Tu também tens memórias daquilo que ouvias em casa dos teus pais ou dos teus avós quando eras mais miúdo?
Eu tenho memórias muitas do banco de trás do carro e os sons que se ouviam nas viagens no carro. Lembro-me tanto do meu pai como do meu tio com a minha mãe, meu padrasto com a minha mãe. Lembro-me perfeitamente. E lembro-me também de não sei porquê, quando era miúdo, o cantor estava a cantar uma coisa e eu tentava fazer uma melodia parecida, mas diferente do que ele estava a fazer.
Desenhar à volta.
Eu estava ali a desenhar uma coisa ao lado, a fazer o meu ad-lib.
Lembras-te assim de algumas canções que associes mais a esse tempo?
Lembro sempre artistas incontornáveis. Phil Collins, Dire Straits, Pink Floyd, Andrea Bocelli.
Muita rádio dessa altura, não é?
Muita rádio dessa altura também.
Na passada semana publicamos também um artigo sobre a entrevista que a Taylor Swift deu à revista Time. A Time escolheu a Taylor Swift como figura do ano e nesta rara entrevista que ela lhes deu, falou sobre os desafios de viver uma relação amorosa em público e também a decisão de viver de forma mais livre. Então diz a Taylor Swift à Time: ao longo dos anos aprendi que não tenho tempo para me preocupar com coisas que não importam. Sim, se quiser ir jantar fora isso vai gerar o caos no restaurante, mas eu quero ir jantar com os meus amigos na mesma. E termina ela: a vida é curta, tenham aventuras.
Bem, Taylor, é isso mesmo.
À nossa pequena escala também sentes um pouco isso, uma certa invasão de privacidade, ou sei lá, quando vais jantar fora tens que pensar se te vão ver ou não, se te vão reconhecer.
Normalmente eu não quero muito saber disso. A única coisa que me incomoda é se por acaso eu estou a comer e alguém me vem pedir uma fotografia, ou seja, estou com um bocado de polvo a lagareira na boca e me estás a pedir uma fotografia. Percebe que isso não é fixe, mas de resto eu recebo amor e eu não vou querer deixar de fazer a minha vida, de beber um copo com os meus amigos ou pá, ir ao centro comercial comprar alguma coisa que me falta. Por isso não faço a minha vida em função da não me vou ver aqui porque me vou chatear ou não sei o quê. Não, o ano passado quis ir a festivais e fui lá mesmo para o meio. Não, eu cantei, fiz uma participação no meu Marés Vivas, eu acho. Depois tocava ao Fui no Sudoeste, depois tocou o Morado, que é um artista que eu gosto muito e não tinha visto ao vivo. Eu fui lá mesmo para o meio, ouvi-lo. E depois é sempre aquela coisa, sei lá, que 10 pessoas pedem para tirar fotografias, mas depois elas vêm só, e tu estás aqui, no meio de nós, a sentir, também vamos deixar estar.
Talvez, não sei, uma vez falava com um artista brasileiro que me dizia que em Portugal as pessoas eram menos intrusivas, se calhar, na abordagem, que se calhar viam, reconheciam, olhavam, sorriam, mas não iam lá tanto como acho, no, por exemplo, no Brasil,
no Brasil
ou noutros países.
Brasil,
são mesmo um bocadinho aqui, mais contundentes.
E mesmo aqui é diferente, na geografia é diferente. Okay. o tipo de pessoa que aborda, sim.
E os paparazzi também são menos agressivos do que a Inglaterra, por exemplo.
Sim.
Eu lembro-me sempre de uma coisa que me traumatizou quando a Amy Winehouse ainda estava connosco. Lembro-me de ler.
Está-se para sempre connosco, ela.
Exato.
Ela é daquelas.
Mesmo. Chica. Eu lembro-me de ler que os fotógrafos, os paparazzi dos tabloides iam ao caixote do lixo dela ver se havia seringas. Isto é todo um nível.
Não, a doença. Mas naquele tempo também.
Sim.
Da princesa Diana também. Enfim.
É outro campeonato, felizmente para nós, não é aqui?
Sim, felizmente para nós não é só obsessão como há noutros países por essa. E hoje em dia também os telemóveis vieram, os paparazzi já são as pessoas.
Exato,
cada um é um pequeno paparazzi.
Completamente.
Às vezes o amor não calendário, noutro mês é dor, e segue surdo. E o dia tão diário disso tudo.
Vamos agora falar de um disco que acaba de chegar às lojas. Se chama Sérgio Vezes 3, ou seja, é uma compilação tripla do Sérgio Godinho. No primeiro disco há temas gravados em estúdio, no segundo gravados em concertos e no terceiro há raridades e inéditos. É uma compilação enorme, tem um alinhamento muito bom. O Sérgio tem de resto estado em grande nos últimos tempos. Apareceu de surpresa nos concertos da Garota Não no CCB na Casa da Música. Foi recebido em êxtase, pelo menos no CCB onde eu estive. Também reencontrou os seus amigos de Gaspar, uma série animada dos anos 80 para a qual ele escreveu música e que agora foi revisitada no Porto, e ainda anunciou concertos especiais no Coliseu de Lisboa a 20 e 21 de Março e no do Porto a 23. Em janeiro vai atuar também no ciclo Conta-me uma Canção no Teatro Maria Matos com a Capicu. É um concerto conjunto no dia 17 de janeiro. É uma inspiração ver alguém como
rei,
Sérgio.
Rei.
A criar até tão tarde, não é?
Rei. Mas é o que falávamos há pouco, ele é o que faz. Ou seja, se ele parar, ele vai calar uma parte dele. Mas é sempre de aplaudir essa maneira inconformada de estar na vida e essas ganas de pertencer. Acho que é bom. Nós, neste país, vemos os grandes a estarem ativos e a quererem pertencer e a fazer coisas novas. É mesmo de salutar, e é um exemplo.
Completamente.
Do, arrisco-me a dizer, do primeiro rapper português.
Há muita gente que diz
Sérgio Godinho, o primeiro rapper português.
Mas, de facto, aquela métrica dele já indicava
aquele flow,
ali.
Aquele flow tem.
Num dia, quem espalhou o ódio um pouco por toda a gente esqueceu que o amor foi outrora semente. E se agora quem vota na destruição é o teu pai, o teu irmão, fecha os olhos, segue em frente para acabar tudo no tempo certo.
Vamos agora falar dos concertos marcados até ao Natal. Esta quinta-feira, Luís Severo apresenta um novo disco na Cultura Geste. No sábado, dia 16, dá mais um concerto na mesma sala, mas é às 19 horas. Sexta-feira, Nininho Vaz Maia toca no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Os Jazz Anova estarão no Lisboa ao Vivo. No sábado, a banda toca no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. E no domingo, na Casa da Música, no Porto. Já os Paradise Lost tocam na Sala Tejo da Altice Arena no sábado. Domingo, o JP Simões estará no Salão Brasil, em Coimbra. Mesmo em cima do Natal, para quem quiser desenjoar dos filmes de Natal na televisão, podem ver o espetáculo Duas Vozes, Quatro Mãos no Coliseu de Lisboa, com Ricardo Ribeiro, Camané, Mário Lajinha e João Paulo Esteves da Silva, é no dia 22. No dia 23, ou seja, mesmo na antevéspera do Natal, Manel Cruz vai à Bang Venue de Torres Vedras e no próprio dia de Natal, às 11 da noite, Legendary Tiger Man regressa com o seu tradicional concerto de Natal For Christmas, I've Got the Blues na ZDB em Lisboa, é às 11 da noite, para quem já não estiver para aturar mais aquele familiar mais chatito. Já depois do Natal, Ting, dos Chutes e Pontapés, começa no São Jorge em Lisboa uma série de concertos a sol que se vão estender durante bastante tempo e começam a 27 de dezembro, e a 28 e 29 na Casa da Música o GNR encerram o seu ano com dois concertos especiais. Dama, não há descanso para os músicos, nem mesmo no Natal, não é?
Nós não queremos. Nós não queremos. Mas já agora, quando é que é o concerto do GNR?
O GNR é na Casa da Música no dia 28 e 29 de dezembro.
Ok.
Vi que reagiste aí à menção ao Nininho no Campo Pequeno.
Nininho,
no Campo Pequeno,
Nininho,
peço desculpa, no Pavilhão Rosa Mota agora.
Nininho está em grande. E eu tive poucas vezes na minha vida com ele, tive uma ou duas só de falar de relance, mas só se falar bem dele enquanto ser humano. Tenho pessoas muito próximas de mim que trabalham com ele também, e ele é um artista de excelência mesmo. Como é que canta? Eu estava a fazer zapping, estava no hotel na tour e às tantas paro no concerto dele no Sol da Caparica e agarrou-me até ao fim. Muito, muito impressionante mesmo. E gosto de ver a maneira como as pessoas o acarinham. E em palco, de facto, ele é um bicho impressionante.
E corresponde um pouco também à ideia que tu vens desenvolvendo e vens falando durante esta entrevista, de recuperar uma certa tradição portuguesa, não é? Neste caso, mais ligada à tradição cigana.
Exatamente. Exatamente, e mesmo ritmada. Sabes que o Vitorino também nos dizia que antes da vinda da vaga anglo-saxónica em Portugal, ouvia-se muito tango e boleros e outro tipo de ritmos. E por isso, sim, nós temos esse pezinho virado para outro tipo de ritmos.
Dizias que gostas de ver a forma como o Nininho é acarinhado. O público português é um público generoso, carinhoso.
Eu falo, eu só posso falar por mim e por nós. Nós não temos mesmo razão de queixa. Nós, de norte a sul, recebemos amor, públicos enérgicos. Há sempre sítios onde nós já sabemos que o público é incrível. E temos sempre... Há sempre o norte, as pessoas, eu sinto que as pessoas são mais terra a terra e não estão muito preocupadas se outra pessoa do lado está a divertir ou não para se deixar contagiar. São todas por si, bora para a frente, são mais sinceras. Mas é giro andar pelo país e ver os diferentes tipos de pessoas que existem.
Vocês já bem calcorrearam o país todo.
Nós já andamos por aí, já galgamos tudo. E vamos continuar.
Tens algumas datas que queiras anunciar para o ano, ou se calhar é melhor seguir online?
É isso, ainda estamos a fechar muita coisa, mas não se preocupem, que vamos ter bastantes.
Fechar os olhos para sentir que estás aqui comigo. Eu continuo igual, o mesmo puto, a tentar ser mais crescido. O teu neto é um pirata como eu era. E quando leva à escola lembro.
Muito bem, chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigada.
Obrigado, Lia.
Francisco, gostei muito de ter cá. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tiger Man. A edição de multimédia estará a cargo de Salomé Rita. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. O que é que nos trouxeste?
Eu trouxe o poema Para Além da Curva da Estrada, Alberto Caeiro. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo. Talvez apenas a continuação da estrada. Não sei nem pergunto, enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva, porque não posso ver senão a estrada antes da curva. Nada me serviria estar olhando para o outro lado e para aquilo que não vejo. Importemos-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupa com o que há para além da curva da estrada, essa é que é a estrada para eles. Se nós tivermos de chegar lá, quando lá chegarmos, saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. Aqui só há estrada antes da curva. E antes da curva, há estrada sem curva nenhuma. Who had a boy that thought he was her driver toy. She had a way to get things done.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fique a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.